Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar da fome na pandemia, com o professor José Raimundo e o ativista social Cacá Ferreira, presidente do Núcleo Assistencial Anjos da Noite, organização que distribui alimentos para os moradores de rua em São Paulo. De acordo com o alerta da ONU, 49 milhões de pessoas podem cair na extrema pobreza devido à crise causada pelo coronavírus. A organização ressalta ainda que existem 820 milhões de pessoas passando fome no mundo. Destes, 144 milhões são crianças. No Brasil, segundo a Síntese de Indicadores Sociais de 2019, divulgada pelo IBGE, um em cada quatro brasileiros vivem com menos de R$ 420 por mês. São mais de 52 milhões de brasileiros vivendo na pobreza. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia. Colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
José Raimundo é geógrafo e professor visitante do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo. Atua como representante da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção São Paulo, no Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Cacá Ferreira, um dos fundadores e presidente do Núcleo Assistencial Anjos da Noite, que faz um trabalho de distribuição de comida e agasalhos para as pessoas em situação de rua. Sejam bem-vindos, Raimundo e Cacá, no Olhar da Cidadania.
Obrigado, Joel.
Obrigado.
Raimundo, o Banco Mundial revela que, no final deste ano, mais de 7 milhões de brasileiros estarão vivendo em extrema pobreza. É a pandemia aumentando um problema grave do país, que é a fome estrutural. Como resolver isso?
Uma pergunta difícil de ser respondida nesse momento, primeiramente porque a gente tem até dificuldade em fazer projeções nesse momento sobre, de fato, o quanto, qual a proporção de brasileiros que estarão, né, abaixo das linhas de extrema pobreza e pobreza do Banco Mundial. É um cenário incerto, então acho que essa é uma primeira dificuldade para responder como lidar com a questão da fome nesse momento. Mas eu daria até um passo atrás. Eu acho que é sempre importante a gente ressaltar que, mesmo antes da pandemia, o nosso país já era um país caracterizado pela fome. Em 2013, que são os últimos dados oficiais do IBGE sobre a insegurança alimentar e a fome no país, a gente tinha quase um quarto da população brasileira em situação de insegurança alimentar, que é desde a preocupação em não ter o que comer até o fim do mês, até gente que está diminuindo o tamanho das refeições ou pulando refeições. E dentro desse quase um quarto, desse 22,6% em insegurança alimentar, 7,8% da população em 2013, ou seja, mais de 17 milhões, de fato estavam com fome, passavam fome, diminuíam, comiam menos do que o que achavam necessário. Se a gente pega os indicadores socioeconômicos, e você trouxe alguns aí, né, com a síntese de indicadores sociais do IBGE, de 2013 para cá houve uma deterioração muito grande nesses indicadores. A taxa de desocupação, desemprego aumentou, a subutilização, o subemprego aumentou, a informalidade bate nos 40%, além da grande pobreza e extrema pobreza. Então, quando a pandemia chega ao Brasil, ela já encontra um cenário bastante deteriorado e propício para o aumento, para a explosão dos casos de fome e dos relatos de fome.
Cacá, mudou o perfil do morador de rua que busca comida durante a pandemia?
Olha, acrescentou, né? Além daqueles que a gente já tinha, a gente percebe, e conversando com eles, tem muita gente que perdeu emprego. Tem muita gente que não tem mais como conseguir comida. E aí, várias pessoas nos procurando, pedindo cesta básica, pedindo até a comida pronta, porque não tem gás para comprar, para fazer a comida. E, então, isso fez com que a gente ampliasse o nosso trabalho. Além, a gente não atende pessoas em situação de rua, a gente atende pessoas, de uma forma bem geral, entendeu? Aquele que precisar e onde não tiver condição de ajudar, a gente vai ajudar.
Né? Mesmo porque, no início da pandemia, o governo do estado interrompeu esses restaurantes populares. Depois voltou. Mas, durante essa interrupção, muita gente teve que ir buscar comida com o Anjo da Noite.
Isso. Porque, quando a gente ia à rua, a gente tinha um público-alvo, mais ou menos, de umas 800 pessoas por sábado. Aí, a gente chega lá na rua um dia, tinha muito mais gente do que isso, né? E aí, a gente foi descobrir, conversando com eles, citaram essa situação de terem interrompido o fornecimento de alimento nesses restaurantes populares, né? E, mas as instituições não pararam, né? E, então, como é que faz uma coisa dessa? A gente, você chega lá na rua, você vai dizer pro cara, eu não vou te dar comida porque você não é morador de rua? Não, não existe isso, né? A gente dá comida para quem está com fome, seja lá quem for, né?
O perfil desses moradores que buscam, né, esse alimento na rua, Zé Raimundo, são aqueles trabalhadores informais que perderam o trabalho durante a pandemia.
O que o Cacá colocou é muito importante, que é isso, né? O que a gente tem agora é um processo que acumula, né? Que traz mais gente para essa situação de fome, né? De risco de fome e fome, e que, portanto, precisa da ajuda ou do auxílio alimentar num momento como esse. E à medida que o Estado brasileiro, nos seus três níveis de governo, né? Federal, estadual e municipal, claro que tem especificidades, mas a maior parte do país, o que a gente viu foi uma resposta muito lenta para a questão alimentar, né? Então, há pouco tempo atrás, na Folha de São Paulo, foi noticiada uma família que até tem, né, um lugar para morar na periferia, mas lá não consegue alimentos e, portanto, vai para o centro na busca desses alimentos, porque aí as instituições estão tentando, de alguma forma, minimizar esse problema.
70% das famílias brasileiras vivem com menos de R$3.000 por mês. Elas possuem renda variável. Com essa crise do coronavírus, perderam o emprego e não têm onde comer e recorrem a organizações como a do Cacá. Que políticas públicas seriam necessárias, Zé Raimundo, para a gente resolver esse problema?
Essa pergunta abre a possibilidade de a gente colocar a discussão em termos mais amplos, né? Uma coisa que está no fundamento da sua questão, que é muito importante a gente sempre relembrar e retomar, é que numa economia onde as pessoas acessam os alimentos pela via monetária, mais de 90% da aquisição de alimentos no campo e na cidade se dá pela via monetária, quem não tem dinheiro não tem alimento em casa. O fator renda, de fato, impacta muito na questão alimentar dos brasileiros. Você pode, por um lado, criar políticas de transferência de renda, como Bolsa Família ou mesmo auxílio emergencial. Agora, é sempre importante olhar para estes valores e ver o que, de fato, é possível fazer com os valores transferidos. Houve até, há quem diga hoje que esse valor de R$600 é alto, né? Que é um valor que faz com que as pessoas estejam numa situação até mais confortável do que anteriormente. Mas isso é uma forma de desviar o nosso foco, porque quando você pega o levantamento do Diese sobre o custo da cesta básica em 17 capitais brasileiras, esse custo vai de R$ 400 a R$ 556. Então, o que o Estado, o governo federal, está fornecendo é um auxílio que consegue custear uma cesta básica para um adulto por um mês. Evidente que, com os outros gastos, a gente pode imaginar que esse auxílio não é suficiente. Então, neste caso, se você não vai dar conta das necessidades via transferência de renda, outras políticas tornam-se muito importantes. Eu vou citar duas, a gente pode até falar com mais profundidade depois, mas duas que claramente ajudariam num momento como esse e seriam eficientes e rápidas, né? A primeira delas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o programa responsável pelas verbas que o governo federal repassa a estados e municípios para a constituição da alimentação nas escolas. Esse programa já está desenhado, já está pronto. Se você coloca um aporte de dinheiro maior nele, você conseguiria garantir a distribuição de alimentos para as crianças nas próprias escolas. E a gente tem que lembrar que as escolas têm uma capilaridade enorme no nosso território. Então, esse é um programa que poderia ser rapidamente utilizado, mas precisa de aportes, precisa de recursos. E um outro programa, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que também neste momento tem uma função importantíssima, que é garantir que o pequeno produtor consiga escoar sua produção no momento de crise. Então, tem muitos pequenos produtores que já estão tendo dificuldade para vender os seus alimentos no mercado, tiveram compras suspensas por conta da pandemia. Então, você garantiria a segurança alimentar destes pequenos agricultores e, ao mesmo tempo, poderia usar esses alimentos adquiridos pelo governo para distribuir em equipamentos de segurança alimentar, como restaurantes populares, como banco de alimentos e assim por diante.
Cacá, continuando nossa entrevista, as mulheres e as crianças são os mais atingidos pela fome na pandemia. É isso que você tem visto no seu trabalho direto com a população de rua?
Eu não acho que só as mulheres e as crianças, não. Todo mundo que está lá na rua está na mesma situação. O pessoal tem uma mania de dizer que as mulheres e as crianças sentem mais fome. Acho que todo mundo sente, e aí a dificuldade é igual para todo mundo.
O que mudou no trabalho realizado pelos Anjos da Noite durante esses 30 anos, Cacá?
Olha, mudou a quantidade de pessoas atendidas. Em vez de diminuir, com o tempo em 30 anos, eu achei que alguma coisa ia melhorar para as pessoas carentes. Eu acho que melhorou nada, acho que piorou. Porque tem muito mais gente carente, né? A gente vê pessoas morando na rua, pessoas com invasões de prédios, pessoas que trabalham e não têm comida. O salário é insuficiente para comprar comida para todo mundo. Às vezes a pessoa vai lá, ela não vai lá só para pegar um marmitex. Eu já vejo gente chegando lá com panela pedindo comida, né? Poxa, mas com panela? Pois é, Cacá, eu preciso da comida para minha família. Se puder me arrumar. E a gente, você acha que vai falar não? Você tem a comida lá, está prontinha já? Aí a pessoa já chega com a panela lá com a comida e já leva prontinha para casa. E a gente vê muitos casos de situações difíceis mesmo, em que as pessoas não têm nem como fazer. Tem a casa, aí algumas pessoas, poxa, mas ele tem casa, como é que você dá comida para ele? Ele tem casa, mas tem estômago também. Ele precisa comer. O fato de uma pessoa estar numa casa não quer dizer que ela esteja numa situação boa, né? Ela só tem uma casa, mas ela não tem o mais importante, que é a comida. Por quê?
Como é feita a distribuição de comida pelos Anjos da Noite?
A gente prepara as marmitas, coloca nas caixas térmicas e levamos para o centro da cidade, né? Um local que a gente faz há 30 anos já. Então, a gente chega lá, não tem fila, não, né? A gente vai onde eles estão. Porque eu odeio esse negócio de fila para tudo, né? Eu acho que até humilha um pouco as pessoas. Então, o morador de rua está lá deitado no cantinho dele, que é a casa dele. Não custa nada você chegar lá, né? Aí a gente chega lá e vai levar a comida para ele. Eu acho que a fila ela serve para organizar, mas dependendo da postura também ela serve para humilhar. Então a pessoa fica esperando um tempão naquela fila, e às vezes a fila é muito grande, às vezes as pessoas também não têm muito comprometimento e fica só na fila. A gente mora no Anjo da Noite, a gente pega a comida, vai até eles, não só entrega a comida, porque a comida ela não é objetivo fim, é meio, né? A comida, por incrível que pareça, a comida também ela é um instrumento para resgatar a autoestima. Como é que a pessoa ela se julga incapaz até de conseguir a comida? Aí você dá a comida, ela fica super feliz e começa a despertar assim, uma vontade de viver, porque alguém se preocupou, ela está adquirindo forças de novo. Parece bobagem isso, mas quando você está lá, você vê a importância de dar uma comida para alguém. E uma comida limpinha, uma comida legal. Agora, uma coisa que o pessoal acha que o Anjo da Noite é meio enjoado, mas eu tenho uma preocupação muito grande com o próximo. Nós não servimos comida feita pelos outros. Por quê? Nós somos responsáveis perante a vigilância sanitária por tudo aquilo que a gente distribui. Se você leva uma comida na rua e essa comida faz mal, quem é responsável é quem distribuiu na hora, né? Então, e eu não quero que o morador de rua e que as pessoas que nós atendemos elas recebam uma comida que não tenha qualidade, né? E eu garanto a qualidade quando é feita na nossa cozinha, porque nós fazemos no mesmo dia. Às vezes o pessoal fica meio chateado, faz uma festa e sobra um monte de comida. Eu tive uma senhora que me ligou: ah, tem um resto de comida aqui, eu queria mandar para você. Então ela já errou, porque ela falou o resto. Eu não dou o resto para os outros, né? Eu não sei de que jeito que essa comida é embalada, eu não sei como é que ficou exposta essa comida nessa festa. Aí depois você vai dar só porque é uma pessoa carente, serve qualquer coisa, não serve não. Aí é que tem que ser uma comida melhor ainda. Porque a pessoa já está extremamente vulnerável na rua. Você dá uma comida que não tem qualidade, ela fica mais doente. Entendeu? Então é preciso que as pessoas pensem nisso também na hora de doar. Doar coisas boas e participar fazendo a comida e não mandando comida, a comida azeda. E eu não vou servir isso, claro. Portanto, eu não recebo mais. Né? A gente faz, dá mais trabalho, mas é mais legal.
Isso é importante, você cuidar da qualidade da comida que é distribuída para os moradores de rua e os trabalhadores informais que vão buscar alimento com os anjos da noite. Eu gostaria de ouvir o Raimundo. Ele estava colocando de um programa escolar que é fundamental para o combate à fome. E nós estamos vivendo agora, na pandemia, um problema com os alunos das escolas públicas, que não estão tendo aula e iriam para a escola, sobretudo para se alimentarem. E agora estão passando fome porque ficam em casa.
Esse é um problema que, assim que houve o anúncio da necessidade de isolamento social e começou-se... chegou na grande mídia, né, a necessidade de fechamento das escolas, esse alerta já foi acendido, né? Muita gente já reconhecendo a dificuldade de várias famílias de conseguirem garantir uma alimentação adequada para as crianças sem a alimentação escolar, já entendiam que a partir do momento que as escolas fossem fechadas, era necessário que houvesse uma resposta rápida para suprir essa necessidade. De novo, não chega a ser uma novidade no Brasil, porque a gente sabe que esses casos, né, de crianças que passam mais fome e têm mais dificuldade de se alimentar nas férias, por conta da ausência da alimentação escolar, são bem documentados. E o que a gente viu foi uma demora muito grande por parte do Ministério da Educação em organizar e dar suporte para os técnicos em todos os níveis, né, seja no nível federal, estadual e municipal, em como utilizar as verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar para garantir que houvesse distribuição de alimentos para as crianças que necessitem, ou até mais, né, para garantir a universalidade, porque este é um programa que, diferente de outros programas no Brasil, ele é um programa universal. Todo aluno na rede pública tem direito, é um direito duramente conquistado no Brasil, né? Então, essa é uma preocupação, inclusive, de vários nutricionistas, de não se perder esse caráter universal. Mas o governo federal demorou em fazer as recomendações para que os nutricionistas e os técnicos pudessem acertar os ponteiros para esse novo momento, que é difícil, que apresenta desafios. Esse foi um ponto. E aí o que a gente viu foi, no Brasil, estados e municípios, cada um adotou um caminho, né? uma forma de resolver o problema. Aqui na cidade de São Paulo, optou-se pelo cartão alimentação, né? Algumas das famílias, se não me engano, as famílias que estão no Cade Único, e depois houve uma expansão do número de famílias, receberam um cartão com valores variáveis, dependendo do ciclo em que a criança estava, para comprar os alimentos. Se, por um lado, é muito importante que esse dinheiro chegue nessas famílias e ele ajuda essas famílias a comprar alimentos, por outro, quando a Prefeitura de São Paulo interrompeu compras de pequenos agricultores que serviam na agricultura familiar, ela causa um problema para esses pequenos agricultores. Outro problema, muitas vezes os alimentos que as pessoas vão adquirir com esses cartões não têm a mesma qualidade daquela alimentação que era distribuída na escola. Então, os desafios são enormes. A gente tem um corpo técnico preparado para construir essas respostas. Eu estou em contato lá na Universidade Federal de São Paulo com o pessoal, né, que trabalha no SECANE, no Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, que assessora municípios no estado de São Paulo. É de cair o queixo o trabalho que essas pessoas fazem. Eles conseguem assessorar os municípios para cumprir as metas do programa, para assessorar na compra da agricultura familiar, para pensar nutricionalmente o cardápio, para fazer um trabalho de fato integrado. Então, certamente não faltam técnicos bem preparados para dar as respostas. O que falta é decisão política e recurso econômico. Com decisão política e recurso econômico, o Estado brasileiro teria condições de aliviar muito a situação das pessoas.
E combater a fome estrutural que existe há muitas décadas no país. Nós vamos ouvir agora Canto das Três Raças, uma música lançada em 1974, interpretada por Clara Nunes. Ela homenageia a luta por liberdade das três raças que formam o Brasil. negros, índios e brancos, e os brancos representados pelos Inconfidentes. É uma escolha sua, Raimundo.
Uma música que fala ainda mais profundamente num momento tão dolorido como esse, né, que a gente está vivendo. Acho que é um momento de dor e a gente tem que refletir sobre essa dor. Tem gente que quer voltar à normalidade e não parar para refletir sobre o que a gente está vivendo. E aí, quando você escuta relatos como o do Cacá, do que está acontecendo no centro da cidade, da necessidade de distribuição de alimentos, é um momento de muita dor para os trabalhadores, certamente.
Vamos ouvi-la.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá
USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a fome na pandemia com o professor José Raimundo e o ativista social Cacá Ferreira do Anjos da Noite. Muito bem, Cacá, você teve algum problema com administrações municipais que queriam confinar a distribuição de comida em determinados lugares, alegando problema de limpeza e tal. Isso já está sanado?
Não sei se está sanado. Eu sei que pararam de atormentar, né? O pessoal está muito preocupado com a limpeza pública, esquecendo que da alimentação. O Anjo da Noite ele não faz sujeira na cidade. Eu não sei muito bem como explicar isso, mas eu sei que a gente teve desde outras administrações já, o pessoal querendo interromper o trabalho de distribuição de comida na rua. Mas eu acho que para você interromper isso, você tem que ter uma outra solução. Se você não tem uma saída, se você não, o poder público não cumpre o seu papel social, ele não pode impedir que outras pessoas façam, porque isso está garantido pela Constituição. Então a gente faz, vão tentar o tempo todo impedir, mas qual é o amparo legal para tirar as instituições da rua? Não existe. E às vezes você tem problemas sérios, até de um pouco de truculência na forma do poder público lidar com a gente, de querer interromper o trabalho à força. E não é assim que se faz. A democracia não se constrói desse jeito. Então, não quer porque o governo não quer. Não. Tem que fundamentar, tem que ter saída. Se não tem saída, fica quieto no seu canto, né? Porque a gente percebe que o pessoal não está tendo competência para lidar com uma situação tão difícil como essa das pessoas que estão passando fome, a pessoa que está na rua. Então, ontem eu vi uma matéria que eu achei um pouco governo distribuiu em um mês 2 milhões de cesta básica. Há controvérsias, né? Mas que cesta básica é essa? O professor me falou, e você também falou, de uma cesta básica que custa, uma cesta básica para uma pessoa, por volta de 400 e poucos reais. Então, o que a gente tem visto é a cesta básica com um pacote de macarrão, 250 gramas de café. Uma cestinha básica que, no total, ela deve pesar uns 3 quilos. Ora, desde quando isso aí vai amenizar a fome de alguém? De jeito nenhum. Eu estou falando isso porque, às vezes, eu recebo cesta básica lá no Anjos, cesta básica que dá para 2 dias. Cesta básica, e tem uma diferença, uma cesta básica que dá para 1 mês. Qual é o nível de cesta básica que está sendo distribuído para essas pessoas carentes? Desculpa, mas é indignação isso.
Muito bem. O que eu estava falando me ocorreu repercutir com vocês, Raimundo. A origem da truculência do Estado no combate à fome estrutural do país. Qual a origem?
Tem muitas origens e é sempre bom ouvir quem está na ponta do processo. Pessoas como o Cacá, que estão olhando, né, para o processo de perto, trazem uma leitura muito rica do fenômeno e mostra como ele vai se reatualizando, essa truculência, né? Eu diria que, olhando para o caso específico de São Paulo, existe um projeto, um processo, né, há muito tempo, de tentativa de olhar para o morador de rua como uma sujeira e tentar limpar o centro, né? Essa ideologia de que você precisa limpar o centro dos moradores de rua. E aí, se você impede a distribuição de alimentos, você impede a existência desses moradores de rua no centro da cidade. Então, tem esse lugar. Mas essa truculência na questão da fome, eu vou trazer aqui uma referência que eu sempre trago nas nossas conversas, Joel, que é o Josué de Castro, que foi alguém perseguido pela ditadura, né? Não por ser um comunista, mas por ser alguém que, de alguma forma, se contrapunha a essa fome estrutural no país. E o Josué de Castro chegou a ser deputado federal e teve a fome como uma das suas bandeiras nas suas atuações. No fim dos anos 60, ele se aproxima das ligas camponesas que estão reivindicando a reforma agrária no Nordeste, né, como uma forma de garantir a sobrevivência das pessoas. Ele está olhando para as ligas camponesas e dizendo, olha, essas pessoas estão se unindo na luta por terra porque elas precisam comer. Não é porque elas querem ficar ricas, porque elas são preguiçosas, porque elas querem roubar a terra de alguém, não. Elas estão precisando satisfazer das necessidades mais básicas. E ele escreveu um livro sobre isso, chamado Sete Palmos de Terra e um Caixão. É um belo livro, é um belo documento sobre a luta pela reforma agrária como a luta pela garantia da superação da fome. Esse livro foi lançado no Brasil após o golpe e no momento em que o Josué de Castro já tinha seus direitos políticos cassados e estava no exílio. Então, é isso. Também quem se contrapõe à fome na forma como o Cacá coloca, né, que vai tentar garantir a sobrevivência dos trabalhadores, garantir a realização dos direitos mais básicos, por vezes é visto como alguém que está atrapalhando, né, o Estado ou o poder público, e aí recebe esse tipo de tratamento. De fato, é revoltante ouvir que alguém que está no centro, com esse cuidado que o Cacá fala, porque esse cuidado que ele fala de servir o alimento para um sujeito, né, a pessoa que passa fome, ela não deve ser tratada como alguém que é menos do que um sujeito. O Josué tratava os famintos como um sujeito político. O Cacá está falando, olha, eu não posso entregar qualquer comida porque o morador de rua, ele é um sujeito. Então, quem trata os trabalhadores dessa forma, ser perseguido, ter um tratamento truculento, é de fato revoltante e revelador, né? E revelador.
Ô Cacá, durante esse teu trabalho de muitos anos para levar comida à população de baixa renda, o que mais impressionou você?
Foi, isso tem uns 3 anos, mais ou menos, nós estávamos no centro da cidade fazendo o trabalho e, de repente, chegaram 2 viaturas da Polícia Militar multando todos os carros no lugar que todo mundo para, na Rua Boa Vista. Na madrugada, todo mundo para ali, ninguém é multado. E tanto que a gente parava ali há anos. E aí a gente vai conversar, não tem conversa. Sabe, trata você como se você fosse um ser que não serve para nada. Aí, e uma truculência, uma arrogância. Então, isso é uma coisa que me preocupou muito. Puxa vida, qual é o papel do Estado? Aí eu percebi que o papel do Estado estava sendo o quê? empurrar as instituições lá para as periferias, onde ninguém existe, né? Até para poder proporcionar o que o professor falou, de ter uma cidade limpinha, arrumadinha, longe das pessoas, porque cidade de em vários lugares do Brasil, é uma cidade que não tem morador de rua, porque diz que morador de rua deixa a cidade feia. Quer dizer, então você quer esconder a realidade. Então é uma coisa que choca. Mas outra coisa que choca também é você ver as pessoas das invasões sofrendo do jeito que eles estão sofrendo, você vê, e sendo exploradas, inclusive, por outras pessoas, né? E tendo que pagar aluguel dentro de uma invasão. Isso é um negócio revoltante. E a pessoa não tem nem o que comer, como é que ela vai pagar aluguel? Se ela já está, quer dizer, supostamente invasão ou ocupação, seja lá o nome que o pessoal quiser colocar, é porque ela não tem condição. Então, como é que ela vai pagar aluguel e comer?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor José Raimundo e o ativista social Cacá Ferreira, do Anjos da Noite, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Na DPF 572, sobre o inquérito das fake news, o ministro Dias Toffoli, antigo aluno da Universidade de São Paulo, deixou clara a preocupação do Supremo Tribunal Federal com a utilização da comunicação em massa, por meio das redes sociais, para a disseminação de notícias falsas, bem como para a disseminação do discurso de ódio e do discurso contra a democracia. Disse Toffoli que não é de hoje que a Suprema Corte e seus ministros sofrem ataques, ameaças, e têm sua honra e segurança vilipendiadas por pessoas, grupos e milícias, inclusive digitais, que buscam colocar em risco o Estado democrático de direito. Há bastante tempo, temos defendido essa posição aqui no Olhar da Cidadania. Muito embora nossa Constituição rejeite a censura, o artigo 5º, inciso 9, diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, em que pese o fato da liberdade de expressão e de pensamento ser um valor fundamental em nosso sistema jurídico, estamos no curso do século XXI, e a internet, as chamadas redes ou mídias sociais, infelizmente, estimulam a atuação de pessoas e organizações voltadas profissionalmente para a difusão do ódio, de falsidades e do discurso contra as instituições democráticas. A ideia dessas organizações é promover agitação e propaganda nas redes sociais de modo permanente, reiterado, com o uso de robôs e utilizando mecanismos de impulsionamento de mensagens e de inferência sobre a reação do público-alvo, comercializados pelas grandes empresas de internet, tudo com o objetivo de promover a desestabilização de regimes democráticos, de governos e a inoculação do autoritarismo e do fascismo como ideologias. Não resta dúvida de que o STF tem sido alvo de uma campanha de ódio por meio de cascatas cibernéticas, por meio das redes sociais, assim como ocorre com a imprensa e os professores universitários. Imprensa e professores universitários, como diz o grande professor italiano Sabino Cassese, são os alvos prioritários do fascismo, pois acabando com a liberdade de imprensa e com a liberdade de cátedra universitária, acaba-se com duas fontes importantes da crítica social e política. Na Itália fascista, narra Cassese, os professores universitários tiveram que jurar sua fidelidade ao fascismo a uma certa altura do governo Mussolini para que pudessem continuar a lecionar. É a esse estado de coisas que, infelizmente, muitos querem que retornemos, não tenham dúvida. O STF, nas duas últimas semanas, tem reagido, e reagido de modo forte e justo, ao assalto dos haters e das fake news. Os haters são essencialmente contra a democracia, muito embora se sirvam da democracia para espalhar suas crenças ensandecidas. Eles são contra as instituições que garantem o funcionamento da democracia, a livre imprensa, o judiciário independente, o Congresso Nacional, a autonomia universitária, entre outras. Pregam governos totalitários e antidemocráticos e usam a difusão em massa do ódio e do medo para atacar a democracia e a diversidade de pensamento. E o STF tem reconhecido que as liberdades de expressão, de pensamento e de imprensa não protegem os haters e os difusores de notícias falsas. Quem faz, paga ou organiza esse tipo de ação comete crime. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos. Cuidem de nossa democracia. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Continuamos nossa conversa sobre a fome na pandemia com o professor José Raimundo e o ativista social Cacá Ferreira, do Anjos da Noite. O José Raimundo, o Cacá se referia aos excluídos e ignorados da sociedade. E essa pergunta eu já fiz para você, da truculência do Estado, de não só não querer reconhecer, não ter políticas públicas, mas também na tentativa de ignorar esses personagens.
Perfeito. O Cacá falava, e é interessante a gente ver como isso se dá de várias formas ao mesmo tempo, né? Uma das coisas que eu percebo, eu tenho acompanhado essa temática da pandemia e da fome, a partir de canais de comunicação de vários lugares do mundo. Então, estou acompanhando o New York Times, o Guardian na Inglaterra, a Al Jazeera no Oriente Médio, para pegar um pouco o panorama mundial. E o que você vê é que em alguns países já são produzidos dados em tempo real sobre como a pandemia tem impactado a questão da alimentação. Então, no Reino Unido, já há pesquisas dizendo que uma em cada cinco crianças estava indo para a cama sem se alimentar adequadamente, isso já no mês de abril. Você tem nos Estados Unidos dados mais específicos sobre o crescimento da insegurança alimentar feitos a partir de pesquisas. O nosso Estado se nega a produzir até mesmo os dados, porque isso é uma das formas de você invisibilizar. Você pode invisibilizar a fome e a pobreza, seja com essa estratégia de truculência, levando para as periferias da cidade, olha, não pode aparecer no centro, não pode aparecer em determinados lugares, a gente tem que exterminar destes lugares, né? Não acabar com o fenômeno, mas mover essas pessoas pela cidade ou mesmo pelo campo, mas também a não produção de dados, que é uma das características desse governo, né? Esse é um governo que esconde dados sobre tudo. Se ele esconde dados sobre o coronavírus, sobre a quantidade de pessoas que estão morrendo e que estão sendo contaminadas, ele também esconde ou não produz dados que são possíveis de se produzir sobre a questão da alimentação e da fome. Essa invisibilização ela é muito perigosa, porque aí ela dá uma falsa sensação para quem não está na rua como o Cacá, para quem não vai atrás estudando, de que as coisas vão mais ou menos bem, né?
A pandemia levou a maioria dos brasileiros a se defrontarem com uma realidade terrível, né? Que é um país com má distribuição de renda e injusto. Como resolver isso se as subnotificações, Zé Raimundo, em relação à população que passa fome no país?
A resolução desse problema, Joel, passa por uma mudança estrutural do nosso país, né? Algumas respostas atrás eu estava falando sobre as políticas públicas, a possibilidade de transferência de renda. Esse tipo de ação ela é importante porque a fome não espera e a gente precisa atuar com muita velocidade. Mas se a gente quiser ver um país livre da fome, a gente precisa começar a pensar estruturalmente as relações que caracterizam o nosso país. Então, eu costumo sempre falar da fome ao mesmo tempo como um processo que é vivido pelas pessoas, mas também como um produto. A fome ela é produzida. A fome não é produzida por relações naturais, ela é produzida por relações sociais, econômicas. Então, para dar um exemplo dessa combinação de fatores que leva à fome, e a gente teria que atacar essa combinação de fatores. Quando você olha para o campo do Brasil e vê camponeses que não possuem terras e são obrigados a trabalhar em outras propriedades por baixíssimos salários, isso produz a fome. Quando você vê camponeses que possuem terras, mas elas são muito pequenas, eles não têm assistência técnica, eles não têm assistência financeira. Eles são reféns dos preços pagos pelos intermediários. Isso produz a fome. Quando você vê na cidade um número de desempregados e subempregados, uma informalidade muito alta, um baixíssimo salário ou remuneração, o Kaká foi perfeito na fala dele. Tem gente que tem trabalho e passa fome. A gente tem uma representação da fome como se ela tivesse lá no sertão do Nordeste, na cidade com o pior índice de desenvolvimento humano do país. Não é verdade. O trabalhador sofre com a fome. Então, todas essas relações econômicas, a estrutura fundiária do país, a alta exploração do trabalho nas cidades, isso produz a fome. A questão é, como sociedade, a gente vai enfrentar essas questões estruturantes? Ou a gente quer pensar apenas em como, de alguma forma, fazer uma gestão dessa miséria? Porque há como gerir a miséria. Você empurra ela para a periferia, você faz uma transferência de renda que não resolve o problema, mas que, de alguma forma, lida com o problema sem resolvê-lo. Então, para superar a fome, eu diria, são mudanças estruturais.
Agora vamos com a reportagem da UNO News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos disse esta terça-feira que a Covid-19 tem sido instrumentalizada para silenciar a liberdade de expressão. Michelle Bachelet discursou ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra durante a atualização global sobre direitos humanos e impacto da pandemia. A sessão ocorre 6 meses após a Organização Mundial da Saúde, OMS, ter recebido a primeira notificação do novo coronavírus na China. A agência já registrou mais de 10.117.687 casos e 502.278 mortes. Bachelet disse estar claro que a pandemia ameaça tanto a paz como o desenvolvimento e exige mais direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais, e não menos que isso. Ela realçou que a Covid-19 está aprofundando ameaças locais e regionais à paz, com serviços essenciais já arrasados por conflito, ficando extremamente vulneráveis à crise. A chefe de Direitos Humanos reiterou seu pedido para que sejam flexibilizadas ou suspensas sanções para garantir socorro e assistência médica a todos. Bachelet elogiou o que chamou da abertura da Coreia do Sul em resposta à pandemia. Depois mencionou sua preocupação com países como Brasil, ao lado de Belarus, Burundi, Nicarágua, Tanzânia e Estados Unidos. Ela disse que essas nações têm declarações que negam a realidade do contágio viral e o aumento da polarização em questões-chave que podem intensificar a gravidade da pandemia, minando esforços para conter a disseminação e fortalecer sistemas de saúde. A alta comissária destacou que no combate ao coronavírus...
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania.
Também,
apresentação Joel Scala.
Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Cacá, o Anjos da Noite combate a fome sem dinheiro público. Você já foi procurado para uma parceria com o Estado?
Não, eu não quero parceria com o Estado, porque nós temos ideias próprias. A gente não quer ficar dependendo da vontade do poder público. Nós queremos continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. Amando o próximo e amor ao próximo não tem nada a ver com política.
Essa descrença das organizações da sociedade civil em relação ao Estado para parcerias é um problema que tem que ser resolvido, José Raimundo.
E ela revela a relação histórica que o Estado tem com essas associações, né? Então, se a gente pegar nesse momento agora, que tem uma rede de pesquisa solidária com pesquisadores da USP e do SEBRAP fazendo um trabalho muito interessante, conversando com lideranças comunitárias em, se não me engano, 6 capitais, 6 regiões metropolitanas, né? E o que eles têm percebido na conversa com essas lideranças é que a maior parte das ações para lidar com os problemas colocados pela pandemia são organizadas e realizadas pelas próprias pessoas dessas comunidades vulneráveis, favelas, ocupações, cortiços. Então, quando você percebe que mesmo neste momento o trabalhador só pode contar com ele mesmo, isso cria, de fato, uma relação de desconfiança, uma relação de afastamento com o Estado. Eu entendo a posição do Kaká dessa forma, assim, como um produto de uma relação de longa duração. À medida que o Estado não se coloca como parceiro dos trabalhadores para resolver seus problemas, e muitas vezes ele coloca como um empecilho, ele está indo para o centro e está sendo, de alguma forma, perseguido pela polícia militar. O que ele pode esperar do Estado, né?
O Brasil registrou entre 2008 e 2017 63.721 óbitos por complicações decorrentes da desnutrição, ou seja, morreram de fome. Uma média de 6.371 mortes por ano e 17 mortes por dia. Eu já te falei lá no, numa pergunta anterior sobre a subnotificação, mas esses dados estão subnotificados.
É muito interessante você colocar isso, porque retoma uma outra coisa que a gente já tinha, que eu já tinha colocado atrás, que é essa representação que a gente faz da fome, né? Então, tem uma representação da fome que vai entender a fome apenas como aquelas pessoas que estão num estado de desnutrição crônica, que já estão com uma perda de peso pronunciada, um índice de massa corporal abaixo daquele recomendado pela Organização Mundial da Saúde e outras organizações. Essas são concepções de fome que se ancoram numa definição mais clínica do fenômeno e ficam com as consequências mais graves. Acontece que muito antes de estar cronicamente desnutrido e de perder peso a ponto do índice de massa corporal revelar isso, as pessoas já estão vivendo sensações físicas e psíquicas provocadas pela falta de alimentos que são inaceitáveis. Então, por isso eu disse, né, para a gente olhar para a fome como um processo que começa com o risco de fome, quando a preocupação, a ansiedade, o medo provocado pela perspectiva de não ter alimentos já desorganiza o ambiente familiar, né? Então você tem muitas pesquisas que se debruçam sobre esse estágio, sobre o risco de fome, e demonstram como as mulheres são obrigadas a manejar um domicílio com poucos alimentos, elas ficam extremamente estressadas, os índices de depressão também são mais altos nesses domicílios. Imagina o que é para uma criança ir para a escola, tendo que se concentrar para estudar, vivendo num ambiente cercado de estresse por conta de alimentos, mas persistindo a falta de alimentos, aí começa um processo de fome que tem vários estágios. A gente não pode ficar apenas com o último, que é morrer de fome, é o mais grave, mas vai apresentar números menores. Então você tem um momento que a dieta se restringe a um pequeno grupo de alimentos. A gente tem vários relatos agora de gente, durante a pandemia, se alimentando só de arroz. Isso já é passar fome. Depois você tem uma diminuição da quantidade, seja a porção diminui ou as pessoas começam a pular refeições. Há pouco tempo atrás, uma notícia na Folha de São Paulo de uma mãe que acordava mais tarde com os filhos para pular o café da manhã, porque ela não tinha condição de fazer as três refeições, ela estava começando... Olha que estratégia... Isso não dá nem para chamar de estratégia, né? Olha que jeito de lidar com um fenômeno cruel, duro. Fazer os filhos e ela ficarem mais tempo na cama para não ter que fazer o café da manhã. Até passar longos períodos sem comer, e aí sim se aproximam destes dados que você disse aí, que você traz, que são importantes para revelar. Há quem morra de fome também. Mas a gente tem que olhar. E quem vive uma vida inteira dramaticamente com fome? É um número muito maior, né? Um número muito mais expressivo.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos nossa conversa sobre a fome na pandemia com o professor José Raimundo e o ativista social Cacá Ferreira. Muito bem, Cacá, vamos ouvir a música Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu Sei Que Vou Te Amar é uma canção de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. É considerada a 24ª melhor música brasileira pela revista Rolling Stones Brasil.
É que a música representa o amor, né? O amor não só de um homem para uma mulher, o amor ao próximo.
Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar. Mas cada volta tua te apagar, o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a fome na pandemia com o professor José Raimundo e o ativista social Cacá Ferreira. Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nessa onda de pessimismo, intolerância e até mesmo ódio, como evitar que nós, como cidadãos comuns, sejamos resgatados desse ambiente?
Olha, uma primeira medida é a gente recuar um pouco dessas categorias, pessimismo ou otimismo. Existe algo em nome de que lutar? Ou devemos nos acomodar e aceitar que a vida é uma fonte de misérias e calamidades, né? Colocar as coisas desse jeito é próprio de quem não consegue regular o seu olhar para além de uma distância média. Quer dizer, você nem se aproxima muito bem ali da vida real, tal como ela é, e aí ela não vai ser pessimista, otimista, ela vai ser o que ela pode a cada momento, ou afastar o seu olhar para conseguir perceber assim, medidas um pouco maiores do que uma vida, né? As mães, elas têm essa sabedoria, né, de se incluir numa cadeia, de se ver numa cadeia muito maior do que nossa vidinha aqui que vai passar, né? Esse sentido assim, um pouco maior da obra humana, e ela está um pouco perdido. E quando a gente perde esse olhar de perto, esse olhar de longe, esse fixa no olhar mediano, né? Não no sentido de medíocre, mas de a média distância, a gente vai discutir assim, se você é pessimista ou otimista, e o pessimista sempre vai ganhar, né? Vai sempre ter aquela sabedoria de bolso e de gaveta, de dizer, aposte no pior, porque você sempre ganha.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Obrigado, Christian. Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Cacá, a pandemia trouxe o medo da contaminação com o coronavírus. Como você tem trabalhado com os voluntários e a população que ajuda o Anjos da Noite a realizar seu trabalho?
Nós temos um problema sério hoje com a pandemia, que muitos voluntários ficaram com medo e se afastaram. Aliás, eu vou aproveitar esse momento para dizer que essa pandemia, ela não passa pelo WhatsApp, ela não passa pelo telefone. A gente pode continuar ajudando, sim, usando máscaras, luvas, tendo todos os cuidados necessários, mas a pandemia não pode atacar o nosso senso de solidariedade. A gente tem que continuar fazendo alguma coisa para minimizar o sofrimento do próximo. Simplesmente se afastar e se trancar dentro de casa, sair na rua de qualquer maneira. Nem pode, né? Porque senão daqui a pouco você também não faz mais nada. Mas não deixe de ajudar, não só o Anjo da Noite, mas qualquer pessoa que se propõe a ajudar o próximo, porque você está com medo da pandemia, né? Porque não passa pela internet, não. Só passa quando a gente não tem os cuidados necessários.
Zé Raimundo, para fechar o nosso programa, o período pós-pandemia será muito difícil para o país. O campo progressista, a sociedade civil, está se organizando em defesa da democracia neste momento. É fundamental que o combate à fome seja colocado na agenda?
Perfeitamente. Eu acho que, juntamente com outras questões muito graves, né, a gente, como pesquisador, às vezes fica puxando sardinha para o nosso objeto, mas a gente sabe que tem muitas outras necessidades que tem que estar nesse primeiro momento, né, tem que aparecer como aquilo que guia nossas ações. Né? O que a gente precisa reivindicar agora, democraticamente, é que os trabalhadores consigam satisfazer as suas necessidades, e mais do que isso, porque a gente não está falando apenas de satisfazer as necessidades, né? A gente está falando de ter uma vida plena, né? Com dignidade. E é isso que deve orientar a nossa atuação política. Não é um momento fácil, de fato é um momento complicado, mas eu diria, Joel, que esse talvez seja um bom parâmetro para a gente ver com quem a gente quer fazer alianças ou não. Porque durante muito tempo, vou dar só um exemplo, né? As instituições bancárias promoveram no país um discurso repetitivo de que não existe almoço grátis, esse mantra neoliberal. Então são pessoas que não acreditam nessa solidariedade que o Kaká coloca aí como uma solidariedade genuína e verdadeira, e mais, que lutaram arduamente para tirar os nossos direitos que fazem tanta falta agora, né? Então, o desmonte do SUS, sempre representado como ineficiente, o desmonte dos direitos trabalhistas, que poderia garantir uma sobrevivência mais digna. Eu acho que são esses direitos e esse olhar para a nossa existência que tem que prevalecer numa frente ampla.
Neste momento, com essa realidade que você falou, do que mais você tem medo?
Ah, eu tenho medo da gente passar rapidamente a uma nova normalidade, que é a antiga normalidade piorada. Eu acho que é o momento da gente refletir muito e agir bastante para não deixar que isso aconteça.
E você, Cacá, do que mais você tem medo?
Eu tenho medo da sociedade esquecer das pessoas que precisam, né? Por causa o próprio medo das pessoas, às vezes faz com que elas se tornem mais egoístas. Então elas vão começar no primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então vamos ser sempre o todo, né? Essa é a minha preocupação. A gente sempre se preocupar mais com todos e não só com a gente. Esse é meu medo, do egoísmo prevalecer mais ainda.
Agradeço as participações do professor José Raimundo e do ativista social Cacá Ferreira, do Anjos da Noite. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. Iniciada em abril, a campanha busca incentivar nossos seguidores e a sociedade em geral a compartilharem suas experiências neste período de isolamento social, através de enquetes em nossas redes sociais, além de trazer dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte e participe de como você está se sentindo durante a pandemia. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.